que o jornalista Lino Vinhal vem aqui analisar os primeiros, os principais temas da atualidade, indiscutivelmente as eleições nos Estados Unidos e o facto de ainda não sabermos quem será o futuro presidente, deixa-nos assim um pouco apreensivo, ou nem por isso?
Bom dia,
Carlos. Ou da América se espera tudo.
Bom dia, Carlos Gaspar, bom dia aos ouvintes, bom fim de semana, o melhor possível para, num fim de semana chuvoso, trovejar, e deixem-me dizer aqui uma coisa, andava a fazer a minha caminhada e trovejou longe, o céu está muito enovoado e como era muito noite, os raios davam sinal da luz, mas era muito longe que depois o som chegava muito, e ocorreu-me uma palavra, eu sozinho a falar, olha, está a rolar, e lembrou-me porque na minha aldeia não se diria trovejar quando eu nasci naqueles primeiros, diria-se a rolar, e a palavra desapareceu. E desapareceu do meu vocabulário, do meu léxico, desapareceu. E hoje veio com a maior espontaneidade, de maneira que até telefonei ao irmão meu para partilhar isto com isto, porque a memória é realmente uma coisa incrível. Um saco, as coisas vão lá para baixo, mas a certa altura ela não veio e veio ali. Portanto, hoje já rolou. É só para dizer às pessoas e vai continuar a rolar. A termos cuidados com isto. Nos Estados Unidos, ainda bem que não tenha rolado, não se confirmaram os receios de alguma instabilidade que a contagem dos votos podia gerar, não está excluída, aliás, há alguns receios de que isto possa ainda vir a acontecer, mas a verdade, e esta é a primeira nota, porque do resto todo mundo já falou, que eu queria aqui deixar, é que os Estados Unidos, pese embora todas as críticas que lhe fazem e continuam a fazer da esquerda e da direita e tudo, está a dar aqui provas de alguma maturidade cívica e onde a democracia funciona mesmo. Ponto 1. Porquê é que eu digo isto? Primeiro porque a votação foi uma grande votação.
Ou seja, acho que foi a melhor dos últimos anos.
O que não deixa de não ser estranho. E nós, que somos todos especialistas de coisa nenhuma, estamos todos preocupados com as eleições dos Estados Unidos. Todo mundo é especialista, eu digo desde lá que não, portanto quem não me ouvir não perde nada, mas nós, para a esquerda, para a direita, Trump para aqui e Biden para lá, temos todas as opiniões, mas depois quando a gente vai a nossa, aqui, cá em casa, em Portugal, nem lá pomos os pés, 60% de abstenções, está a ver, nós somos especialistas, mas olha, os Estados Unidos têm uma grande votação.
Está
a ver. E por acaso até nem tinha grandes candidatos. Faria se tivesse. Mas tem uma grande votação. Depois, até aqui, as coisas correram com toda a normalidade. Portanto, ninguém anda aqui a fazer. Com certeza que se agridem verbalmente, mas isso é em todo lado. E nós, todos preocupados com os Estados Unidos. Mas o que se passa na Polónia? Níqueles. O que se passa na Hungria? Níqueles. O que se passa na Rússia? Níqueles. Está a ver. Só estou a falar aqui no espaço europeu.
À nossa porta.
À nossa porta. Nas nossas, níqueles. Porque vai votar um conjunto de pessoas que são os militantes, serão grande parte dos militantes, porque dos não militantes é hoje já uma parte pequena das pessoas que vão votar e está mal. Portanto, deixe que lhes diga que este é o primeiro grande sinal de que...
Uma lição,
que a democracia funciona nos Estados Unidos. E repare que que foram votar, votaram por correspondência, respeitaram, portanto, essas regras que há por aí. O presidente não tinha cuidado nenhum, mas a verdade é que o sistema eleitoral funcionou e funcionou com todos os cuidados que estamos a falar, 202 e tal milhões de votantes, portanto, e grande parte votou antes. Bom, quanto aos resultados, Carlos, como sabe, todo mundo sabe o que eu sei, mas eu creio que o Biden vai ganhar as eleições. É muito difícil, será muito difícil recuperar, mas ainda lhe faltavam esta manhã 17 lugares no colégio eleitoral, e aquilo, o rabo é difícil de esfolar, está a ver, o rabo é difícil de esfolar, portanto pode haver seja qual for a diferença. E repare também outro dado que ainda não deixa de ser interessante. As eleições que tem hoje o Trump, que eventualmente vai perder, é superior, àquela com que ele ganhou nas eleições onde foi eleito. Eu tenho pena, quem sou eu para me pronunciar sobre isso, eu gostava de vir à frente dos Estados Unidos, que é um país por quem eu tenho uma séria admiração, um país novo, é um país recente, é um país democrático, quer queiram, quer não, tem uma componente muito, muito individualista, só vem em dinheiro, é verdade, só vem em uma certa ostentação, também é verdade, mas nós não temos direito nenhum de impormos a nossa cultura aos outros povos. E quando nós, às vezes, a Europa, e Portugal em particular, a tentou impor noutros povos, noutras culturas, como foi em África, saiu-se mal. Portanto, deixamos cada povo construa a sua própria cultura. E os Estados Unidos, antes querem ter um carrão enorme, em vez de um bom Serviço Nacional de Saúde, porque rei é que lhe hei de impor o Serviço Nacional de Saúde? Está a ver? São os Estados lá que têm que fazer as suas próprias opções. De modo que eu gostava que o Presidente dos Estados Unidos tivesse sido e fosse sempre uma figura com algum reverencial em vários domínios. O Trump, efetivamente, não é. É um homem muito bem sucedido, do ponto de vista empresarial. É um homem que cresceu muito, portanto, e quem consegue, ele conseguiu, é porque não é nenhum parvalhão. Tiramos daí o cavalinho da chuva, mas claramente não é, não nota-se que ele não ascendeu à Casa Branca, digamos, porque tinha uma mensagem ou um projeto civilizacional, não tinha, ele não tem, isto não tem, não tem a mensagem nem esse projeto, dá a ideia que era o tempero em cima do bolo. Está a ver, é o tempero em cima do bolo, uma carreira bem sucedida, ser presidente, há uma mulher jeitosa e bonita, ser presidente, ter dinheiro, ter saúde, quer que um tipo pode ser mais, só presidente dos Estados Unidos.
Mas a verdade é que os Estados Unidos, apesar dele, cresceu enquanto pôde
crescer. Então o plano económico cresceu, e é por isso que quando você vê que há 100 milhões a ir votar nele, qual é a leitura que eu faço? E que são mais do que votaram antes. Não, agora há aqui um adversário que pode ser aqui um problema, não vamos defender a manutenção dele. Estás a ver? Ali, metade do país manifestamente satisfeito. Claro que depois, no lidar nos direitos humanos, e sobretudo em países onde há uma periferia que não trabalha, uma periferia que invoca mais direitos do que aquilo que pratica, quando grande parte do mundo é a amadora em ponto grande, deixe-me começar a dizer as coisas e chamar como é que elas são, quando é a amadora em ponto grande, depois aí é um problema porque é difícil conciliar. Por alguma razão, Carlos, quando a polícia vai para a Amadora, põe o capacete e o colete à prova de balas. Isto diz-me alguma coisa. Conciliar estes dois valores. Está a ver? É às vezes difícil. De maneira que eu tiro o meu chapéu aos Estados Unidos, ganho quem tiver mais votos. Gostava que o Trump respeitasse as eleições, mas também se ele chegar lá e dizer: olha, eu perdi, vou embora. Não é o Trump.
Não faz parte,
não faz parte dele. Lá. Eu tenho que lá dizer: isto é uma data de ladrões, roubaram-me isto e aquilo. Mas uma coisa lhe garanto, Carlos. É que as instituições que forem chamadas, as instituições judiciárias que forem chamadas a pronunciar sobre este assunto, vão decidir e vão decidir com retidão, e as eleições e o resultado das eleições nos Estados Unidos vão ser cumpridos com Trump ou sem Trump. E esta garantia, e também vai governar quem ganhar. Estás a ver? Também, eu sei que lá é presidenciais, uma coisa, vai lá governar quem ganhar. Em Portugal já não é bem assim. Está a ver?
Mas esperemos que segunda-feira esteja aqui a analisar o vencedor dos Estados Unidos.
É, estarei com certeza.
Já que falamos em Estado que não sabe bem aquilo que quer, o Presidente da República ontem permite que o país entre em estado de emergência e hoje esta situação vai à votação à Assembleia.
Vai à votação da Assembleia da República, onde esteve a Ministra da Saúde, e Carlos, eu quero dar aqui uma palavra de apoio à Ministra da Saúde. Ela passa muito bem sem o meu apoio, mas ela é uma pessoa de Coimbra. Ela é uma pessoa que, oriunda de uma família que tem um sentido educacional, civil e regional, comportamental, o pai foi diretor da Polícia Judiciária de Coimbra, por exemplo, hoje está desvilado, portanto, com princípios muito sólidos, e a senhora aguentou-se muito bem. Quando digo aqui que deu uma palavra de apoio, não estou a dizer que ela está a fazer tudo bem, está a fazer tudo mal. Não, não é isso. Eu não tenho saber para me sobrepor a quem sabe mais do que eu. O que eu sinto é que Portugal não está pior do que estão outros países, nem esteve. Portugal está igual a outros países. O problema aqui com que nós nos debatemos é um problema que vai acima, vai além da capacidade da ciência. Ultrapassou a ciência ainda estará à procura de uma solução, ainda não encontrou, e a gente não pode, quando a ciência não pode depois andar aqui atrás dos ministros, como fez o Brasil, correu com alguns, porque eles não resolvem o problema. Eles para fugirem do vírus vão para onde? Olha, vão para o Caramulo? Vão para o Algarve? Vão para a Punta del Cana? Eu diria para onde é que eles iam, já que estamos a falar nisso. Portanto, há aqui questões, cada um toma as suas melhores medidas. É verdade que o Serviço Nacional de Saúde em Portugal está a começar a arrebentar, a atingir máximos. É verdade que para proteger os Covid, interromper, por exemplo, as operações que não sejam consideradas urgentes com a subjetividade que isso acarreta, que isso é perigoso. É verdade, mas governar é tomar opções. Portanto, que a senhora ande para a frente, que a senhora faça o que puder e o governo que o faça. Porque se a opinião pública tem alguma coisa que criticar, acho bem que se tem que o faça, mas que o faça à frente do espelho, que é para ver se ela própria, a sociedade civil, está a fazer aquilo que deve e podia fazer para ajudar a que este problema fosse ultrapassado. Portanto, façam-no em plena liberdade, mas façam-no à frente do espelho. E antes de se atirar ao Marcelo, ao Costa, à ministra, ao médico, ao enfermeiro, a isto, àquilo, digo, e tu que estás aí, estás a fazer tudo o que podes ou estás convidado para o casamento dos entes que entram para a porta do cavalo para ninguém ver, mas vais lá para dentro e depois vens de lado. Dentro, intoxicar mais uns milhares deles.
Agora você fez-me lembrar aquela célebre frase do Kennedy, em vez de perguntar o que é que a América pode fazer por ti, o que é que tu podes fazer pela América?
Portanto, em vez deles perguntarem e exigirem e criticarem o que é que as governações podem fazer por país, as sociedades são também responsáveis e têm que perguntar o que é que eu estou no âmbito da minha ação, no âmbito do meu espaço, que é que eu estou a fazer por isto.
Mas agora explique-me, esta questão do estado de emergência numa situação em que, teoricamente, nós percebemos que se calhar não era necessário. Qual é a importância? Qual é o significado?
Não,
é dar mais liberdade ao governo?
Não, é tentar evitar, digamos, interromper correntes de contágios. Está a ver, isto está um pouco relacionado com os concelhos mais afetados. De modo que, ao contingentar, você mete em casa muita gente a determinadas horas, sobretudo. De modo que interrompa correntes de coisas. E é suscetível de interromper aquelas correntes de contágio onde elas mais se têm verificado. Na verificação de casamentos, na verificação da noite, na verificação disto de maneira. O que está, sobretudo, a tentar-se fazer é interromper isso. Está a ver? Em vez de ser no país todo, é onde é que há mais zonas de contágio. Portanto, como é que a gente vai interromper? Vamos criar dificuldades de sair de lá e dificuldades em chegar lá. Está a ver? A isolar estes surtos.
Mas dizem-me que, por exemplo, as medidas tomadas no fim de semana passado, que o governo não podia ter feito porque era anticonstitucional, e agora, se estivéssemos em estado de emergência, já o poderia fazer.
Olha, deixa-me contar-lhe uma coisa, e não verá mal que eu diga, até porque eu fiz uma nota de lida para a campanha das províncias. O encontrei no domingo passado, numa livraria cá em Coimbra, o presidente do Tribunal Constitucional, que era professor da Faculdade de Direito de Coimbra, e chama-se professor Costa Andrade, está vivinho da Silva, está encantado da vida, portanto, estou a dizer uma coisa que pode ser testada. Ó, seu professor, isto está mau, isto agora, com simples resolução de Conselho de Ministros, ele é homem de direito, não é? O presidente do Tribunal Constitucional deve andar preocupado. Ai, Vinhal, estou com um catarro na garganta. Está a ver. Pronto. Ó, Carlos, é verdade que a gente agora não está com... tomámos medidas que não tinham, digamos, de proteção constitucional se elas fossem contestadas. Ó, Carlos, mas e o bicho anda aí e tem permissão constitucional? Tem autorização? A gente aqui, olha, faz o que pode. Está a ver? E quem faz o que pode, a mãe não é obrigado.
Vamos a outro assunto.
Tenho do outro lado uma pessoa com quem é que eu falar. Bom dia, Fernando.
Olá, bom dia, doutor. Como está?
Como é que está? Tudo bem consigo? Está de ordem?
Tudo bem.
Levantou-se cedo hoje da cama, mas aí destes lados o pessoal levanta-se cedo.
Levanta-se cedo.
É, e olha que...
Está habituado. Eu costumo dizer que eu costumo levantar, e há muita gente quando eu digo que me levanto às 5h30, 6 da manhã para trabalhar, dizem que eu que sou maluco.
Mas isto também não é grande opção. Isto não é grande opção, porque você às 9 também ainda vai a tempo. Olha, mas se você teve hoje estes dias, as primeiras águas, aí no o Fernando mora é para o Baixo Mondego, alguns, não é?
Exatamente.
Isto, teve as primeiras águas do ano, mas não se assuste, que vem muito mais, está a ver?
Ainda vem mais.
Ainda vem muito mais. E foi por isso que as obras do Baixo Mondego ainda não estão todas prontas, está a perceber?
Exatamente.
É, porque elas este ano voltavam as bandalhares todas, assim, quando se compuseram já se compõem de vez. Mas, olha,
podes ver tudo.
Por acaso também é para falar de água que eu convidei a vir hoje à antena aqui, porque, e eu explico aos ouvintes, o Fernando Pereira, digamos, tem sido uns homens a dinamizar uma petição pública sobre o problema que anda por aí no país, não é só na nossa zona, sobre o aumento do preço da água, que é um problema e que levou à formação, digamos, das empresas intermunicipais, que, digamos, que acaba por ser uma exigência, em parte, digamos, de apoios a conceder mais tarde pela União Europeia. A União Europeia respeita muito a liberdade de todo o mundo, mas desde que mande. Está a ver? Se mandar, respeita. Se não mandar, está bem, faz o que vocês quiserem, vocês são livres, não há dinheiro para ninguém. E aí é que é o problema. E que levou uma realidade que está aí, que agora a gente zanga-se todos uns com os outros, mas cá está a história. Fomos também nós todos, políticos e não políticos, que não fomos capazes de criar uma situação que, digamos, fosse mais normal. Bebemos muita água a preço inferior do custo que ela tinha. Os autarcas, para ganhar as eleições, tiveram quietinhos e fizeram preços políticos. Não subiram a água quando deviam ter subido, porque tinham os custos, mas para captar a atenção e o voto e a simpatia dos povos, suportaram esses custos.
Mas não estamos a falar destes presidentes, desde sempre.
Não, é sim.
Político.
Não, até porque estes preços políticos vêm lá atrás.
Exatamente.
É isto vem lá atrás.
É só para as pessoas não perceberem que eventualmente
isto não tem nada a ver com os atuais presidentes. Eu já vou ouvir o Fernando. Não tem nada a ver com os atuais presidentes. O que tem a ver com os atuais é com a melhor forma ou a pior forma como eles estão a desembaraçar-se deste problema. Na criação do problema é um trabalho coletivo. Está a ver? Já lá vem de muito trás. As neiras já lá vem de muito trás. Fomos para as empresas em termos municipais e também não... Nem gerimos bem, no meu ponto de vista, nem gerimos bem o preço da água ao longo destes anos todos, nem gerimos bem a constituição das empresas intermunicipais. Porque provavelmente fizemos-lo na APIN ali, que deu aqueles problemas todos em Penacova, como você sabe, fizemos-lo com alguma precipitação e muito nas costas da população. Não se pode, creio eu, alterar um problema de abastecimento de água que as pessoas já nasceram nesta forma, em que as pessoas lutaram as freguesias para que os fogos, os seus residentes tivessem água em casa e depois, de repente, montar um sistema que apanha as pessoas de costas, de surpresa, caro. Aqui o Fernando Pereira está ligado, digamos, vive na zona abrangida pela BMG, que abrange os concelhos de Soure,
Montemor
e Mira,
e cujos presidentes eu tenho o maior dos respeitos e que conduziram o assunto muito bem dentro do possível. Mas fica sempre aqui uma história. Não se poderia, eventualmente, até por serem poucos conselhos, ter tido um diálogo mais próximo com a sociedade civil, avisá-los, estar com eles, digamos, envolver muito mais os presidentes das freguesias para encontrar fórmulas que não surpreendesse, está a ver? É aborrecido você deitar-se de manhã e a água custa-lhe X e acordar ao outro dia e ela custa-lhe o dobro.
Está a ver? Isto custa. Depois a gente faz as coisas com alguma precipitação e você recebe uma fatura no princípio do mês e a outra é para o mês que vem, mas ela chega ainda nesse mesmo mês. Há aí algumas coisas. O que levou a que na zona destes 6 concelhos acontecesse o quê, Fernando? Vamos lá falar agora nós. Fala ao Fernando.
Nós, portanto, elaboramos este processo todo já há alguns meses atrás. Mas devido à pandemia, eu como estava como timoneiro, né, desta petição, eu disse para terem calma...
A petição visa o quê, Fernando?
A petição visa a saída desta empresa ABMG, criada, portanto, como a gente sabe, com um falso pretexto, e eu passo a explicar aos ouvintes o que está aqui em causa da criação desta empresa. Portanto, porque também temos aqui entidades, instituições de renome e reconhecidas em Portugal e no mundo inteiro, não é? Estamos a falar do visto do Tribunal de Contas, estamos a falar, portanto, ERSUCs, temos aqui reguladores, temos aqui muita gente, neste caso coletiva, associativa, que está envolvida, portanto, na aprovação destas sociedades intermunicipais, nomeadamente a gestão das águas. E, portanto, o que é que se passa aqui concretamente? Foi um falso pretexto e ficou desmascarado o pretexto que todos os autarcas que têm vindo a associar-se neste tipo de iniciativa de empresa e de conceito, portanto, que era por causa de irem mais além nos fundos comunitários. Isso é uma verdade. Ora bem, o município de Sor ou de Montemor ou de Mira, nas minhas contas, eu também já fui autarca e também sei fazer contas. Portanto, julgo que não precisa muito mais do que 60, 70 milhões de euros para renovar a sua rede de águas e de saneamento. E, portanto, e o que é que acontece? Eles estavam habilitados a irem a esses montantes. O que não estavam habilitados era ir acima desses montantes. Ou seja, havia uma limitação desses montantes em termos de fundos comunitários. Ora bem, eu quando vejo a má gestão, e passo a explicar a má gestão, porquê? Porque esta empresa foi criada e a estrutura é pesada. Começaram a comprar carros, começaram a criar empregos sem contratação pública, tiveram 2 pesos e 2 medidas. Ora, para os quadros superiores, que a maior parte dos cidadãos que estão ligados a esta petição e não sabem quem são que eu estou a falar, e portanto estamos a falar de ordenados acima, muito da média, do normal. E o que é que acontece? Acontece que foram contratados de uma forma ilegal. Isto acarreta custos para os municípios. Ora, se acarreta custos para os municípios que estão interligados nesta associação, o que é que vai acontecer? O cidadão vai ter que pagar a água mais cara, porque alguém se lembrou de comprar não sei quantas viaturas. Ora bem, então mas esperem aí. Antigamente, e por isso é que eu defendo a gestão anterior dos municípios, antigamente tínhamos veículos da Câmara que serviam para fazer a contagem da água, a reparação das roturas. E quando se cria uma associação barra intermunicipal, que é o caso destes 3 municípios, tem 2 princípios fundamentais. Um é baixar o custo da água. Não se verificou até agora. 2, combater o problema que toda a gente ou qualquer autarca quer nesta questão da água, que é as perdas. As perdas, aquelas que a gente sabe que não conseguimos controlar. Portanto, quando há uma ruptura, quando há alguém a desviar água...
Mas, Fernando, a MG é nova, também ainda não teve tempo de, digamos, de reconverter toda a estrutura de transporte da água, não é? De fornecimento de água. Há muita obra a fazer que ainda não foi feita.
Eu acho que a obra é assim. Soutor, vamos ver uma coisa. Eu recebi uma empresa, portanto, a ABMG recebeu os clientes todos. E depois, ao receber os clientes todos, com os débitos diretos, contudo, não teve esse trabalho. Ela não teve o trabalho de ir ao terreno como uma empresa normal.
Já recebeu uma empresa em andamento.
Não? Portanto, a estrutura está montada. Tanto os coletores de saneamento como os atores que é o abastecimento da água. Portanto, vamos lá ver uma coisa. O que é que acontece aqui? Acontece que seria muito mais vantajoso, e isto defendo eu, que não sou técnico desta área, mas poderá haver um debate até sobre esta situação, por pessoas mais portanto, habilitadas para o efeito. Mas, como nós sabemos, o Conselho de Montemor...
Então, qual era a sua alternativa?
A minha alternativa era regressarmos à gestão dos municípios...
Municipal, pronto,
municipal,
sim.
Porque a estrutura, neste momento, como eu disse, e bem, porque se eu disse alguma mentira... Portanto, foi a informação que me foi chegada através de uma plataforma que existe em que vai buscar essa informação às finanças, ao portal das finanças, das contas que deveriam ter sido apresentadas pela ABMG publicamente e que não tiveram coragem até à data. Portanto, eu não estou a culpar o Presidente do Conselho de Administração, nem sei se isso é da competência dele. Ele é responsável.
Você acha é que o sistema não é o melhor, é isso?
Não é o melhor e mais, e é caro. Eu quando,
pois,
porque,
é uma das razões porque não é o melhor é porque é caro, não é?
É caro, é caro, logo a água vai ter que ser mais cara. E vou-lhe explicar porquê, professor. Repara uma coisa. Antigamente, nas câmaras, a água não tinha receita suficiente, não era autossuficiente, não era autossustentável.
Não se pagava
então,
assim.
Vamos lá ver uma coisa. Nem aqui, nem em Soura, nem em Mira. Então vamos lá ver uma coisa. Aqui vai-se criar uma estrutura pesada em que vamos ver quem vão para lá. Estes casos que eu agora enumerei de funcionários de quadros superiores que não houve concurso, os mesmos, alguns deles, compuseram júris. Então peraí, então está tudo ilegal, contratadamente. E saiu um despacho há pouco tempo sobre essa situação. Que quem, portanto, vamos ter a oportunidade de confirmar o que eu estou a dizer. Vamos ter a oportunidade brevemente de confirmar o que eu estou a dizer. Houve um parecer jurídico que já disse o que eu estou aqui a dizer. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que a estrutura é cara. Ora, se a estrutura é cara, não houve mais-valia em termos das perdas. Não houve mais-valia em termos do custo da água. Porque, ao contrário do que dizem, dizem que a água que desceu, em alguns casos, desceu, mas os impostos subiram. Ora, se os impostos sobem e um autarca está ali, é para servir o cidadão, não pode andar a pagar ordenados milionários e a criar estruturas caras, não é? Para o cidadão pagar. Porque agora vou pôr aqui um caso, vou deixar aqui esta. Não é uma provocação, é uma realidade que vai acontecer. Vamos admitir que os funcionários são despedidos, os que entraram de uma forma sem contratação. Eu não quero dizer ilegal, não foram a concurso público. Quem é que vai pagar essas indemnizações? Porque, logicamente, que os funcionários não têm culpa.
Fica aí a sua nota, ao Fernando. O que a mim me parece, que não estou identificado com este problema, é que alguma coisa há que fazer e eventualmente na constituição das empresas possa ter havido, porque este problema é transversal ao país, está-se a verificar.
Exatamente.
Em muitos lados, está-se a verificar, portanto, isso significa que há aqui qualquer coisa que tem que ser eventualmente estudada, acautelada, e é preciso trazer a população para estes problemas.
Vocês, mas se me permitir,
diga,
doutor, eu tenho aqui uma outra solução,
uma rápida,
que é
uma rápida,
muito mais
Francine,
barata,
diga,
que
qual?
É... Como nós, conselhos, somos muito dispersos, e o que eu quero dizer que dispersos
o que torna
é,
caro o transporte da água, não é?
Não é só isso, não. Podíamos criar mini coletores, né? Portanto, hectares, tanto da água como saneamento, não é? Criar mini, pequenos, para abastecimento de 500 pessoas, e neste caso servir 500 pessoas. Em locais, porque nós somos uns conselhos, ou dos conselhos, neste caso, nestes três conselhos, temos esta particularidade, que é muito importante explicar aqui aos ouvintes, que estamos dispersos. Ora, nós temos dispersos não sei quantos lugares. Eu posso lhe garantir que até Montemor Velho, Soura e Mira têm mais de 100 e tal de lugares no conselho. E quando eu digo lugares, é, por exemplo, ali a Mira tem a Praia da Mira, depois tem a Barra, depois são lugares. Portanto, não são freguesias. O que é que acontece? Se ficaria muito mais barato criar mini centrais, ou mini hectares para abastecimento de 500 em 500 pessoas, ou 200 em 200, porque isso é um investimento que eu digo já ao doutor, à volta de 50 mil euros, epá, aí não vamos gastar 100 milhões. Porque 100 milhões, arrisco-me agora aqui a dizer uma coisa.
Mas essa é uma discussão a fazer com os vossos autarcas, com certeza.
Só que
não é?
Os autarcas não tiveram coragem, fizeram uma única reunião dentro de uma Assembleia Municipal e foram com o tal falso pretexto que era por causa dos fundos comunitários. Ora, qualquer deputado municipal, e eu já o fui, e ponho na pele de qualquer um deles, ora bem, diz, epá, eu não vou estar a votar contra uma coisa que é contra o meu concelho. Contra o meu conselho. E vota favoravelmente. Acreditou naquilo que o seu presidente de Câmara, seja da oposição, esse deputado municipal ou não, e acreditou e votou a favor.
Quantas assinaturas vai que vai a vossa petição?
Já vai com 1.734, esperamos chegar a muito mais, como é óbvio, porque isto não tem ainda um mês sequer. Vai fazer um mês, brevemente, no dia 11, no próximo dia 11. E no segundo, portanto, quase no segundo dia, já tínhamos 500 assinaturas.
Ó, Fernando, fica aqui a vossa posição e o nosso objetivo aqui é exatamente dizer que há aí um problema para resolver. Há aí um problema para resolver, para ponderar, para estudarem, porque precisamos estar todos unidos, e eu até tenho a certeza que estamos a falar de uma região que tem belíssimos autarcas, quer a nível da Junta de Freguesia, quer a nível do Presidente da Câmara. O que eu estou convencido é que o próprio sistema pode ter que ser reanalisado na sua gênese própria. Eu sei que o Fernando irá conduzir, digamos, aquilo, as responsabilidades coletivas que assumiu, de forma a respeitar toda esta gente e, sobretudo, na busca de uma grande solução. Vamos embora, façam sempre.
Das pessoas
eu sei que
estão
é, eu sei que é, e eu para dizer isso, sei que o Fernando vai tanto manter sempre essa lisura de comportamento, isso tenho certeza, está bem?
Tá, obrigadíssimo.
Um
abraço e um bom
grande
dia.
Que tudo corra bem.
Obrigado.
Fica aqui mais este problema, Carlos Gaspar. Este problema das águas é um problema que eu tenho receio, e é por isso que irão passar por aqui, eventualmente, mais algumas situações, porque tenho algum medo. Não é o caso nenhum daqui da ABMG. Mas alguns autarcas não foram cautelosos nisto. E você já viu o que aconteceu, por exemplo, com Pena Cova. Houve aqui, esqueça agora a BMG, que é o dos que eu menos domino sobre esta matéria, mas houve aqui alguns poucos cuidados de alguns autarcas que olharam mais, volto a dizer que não estou a falar para estes onde Sour, Montemor e Mira têm feito o que podem, embora estão num sistema em que pode ter gerado algum descontentamento, portanto há aqui cerca de 2 mil descontentes, mas o que já é muito, mas o que eu sei é que qualquer um deles está disponível para melhorar o sistema se lhe disserem e se ajudarem a melhorar, porque nenhum deles está ali para, nem nenhum deles na BMG está a montar o cavalo do poder para garantir, digamos, um bom burro ou uns bons burros depois para o futuro. Mas eu só faço esta garantia para a ABMG. Um grande abraço, Carlos Gaspar.
Segunda-feira.